Temporada 6, episódio 8. Trouxe uma história diferentinha. Eu acho que vocês conhecem uma versão diferente. Parece, mas não parece muito com essa. Será? Então, vem para escutar a história do Rubem Filho. Ele escreveu Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Não falei que era diferente? Então, aproveita. Vem que lá vem história. Pretinha de Neve e os Sete Gigantes. Vocês sabiam que lá na África também cai neve? Sim, isso acontece no Monte Kilimanjaro, que fica no coração do continente. Ele é muito, muito alto e lá em cima sempre faz frio. É lá nesse monte que vive um rei e sua família. Esse rei é um rei danado de convencido e mandão,
que tem uma voz forte, parecendo um trovão.
Esse rei se casou com uma mulher muito boazinha, mas que não era muito de conversar, porque ela vivia ocupada com tantas tarefas domésticas. O primeiro marido dela, dessa esposa do rei, o primeiro marido dela morreu e deixou uma filha com ela, uma menina. E esse rei, que foi o segundo marido dela, resolveu se casar porque essa mulher, além de ser uma boa dona de casa, tinha mãos de fada para fazer doces. E esse rei, além de convencido, mandão, também era guloso. Comia um doce atrás do outro. Mas o rei não gostava muito da sua enteada, da filha da sua esposa. Ela era uma menina esperta, ela tinha crescido e era muito espoleta. O seu nome era Pretinha. Ela tinha mania de fazer uma pergunta atrás da outra. E ele, o rei, não tinha a menor paciência para responder. Mas ela mesmo assim insistia. Padrasto, o rei, por que que só aqui em cima tem neve e lá embaixo não tem? Aqui faz tanto frio. E o rei respondia com voz de trovão.
Não sei. Vá perguntar à sua mãe.
Ah, padrasto, ela está sempre muito ocupada. Está sempre fazendo doces para o senhor.
Pois ela faz o que precisa fazer. Não passo sem meus doces.
E todas as vezes que Pretinha queria conversar e brincar com a mãe dizia: Agora não, Pretinha. Eu estou com um tacho de doce no fogo e tenho um monte de louça para lavar. Todas essas coisas, Pretinha não era uma menina muito feliz. Ela não tinha com quem brincar. Nunca tinha saído de casa. Ela se sentia muito sozinha. Além do mais, fazia um frio terrível naquele castelo. Por isso, Pretinha passava muito tempo brincando na cozinha, que era um lugar quentinho. Além do mais, ela gostava de ver o seu reflexo no tacho de cobre que a sua mãe usava para fazer os doces. E como ela não tinha com quem conversar, ela conversava com o tacho. Tacho de cobre, tacho de cobre. Existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E meu padrasto é muito chato. E não é que o tacho de cobre respondeu? Ela levou um susto quando ouvi uma voz vindo de dentro do tacho. Ah, pretinha, não fica triste, não. É assim mesmo. Os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Ué, eu não sabia que tacho de cobre falava. E espelho não fala também? Isso aqui também é um conto de fadas, ora. Lembra daquele espelho lá da outra história? Ah, é. Então. Ah, tacho de cobre. Eu queria ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é gelado e não tenho com quem brincar. Ih, pretinha, acho que isso vai dar problema. Seus pais não vão querer te levar. Ah, mas eu já resolvi. Eu vou assim mesmo. E ela resolveu mesmo. Ela juntou alguns doces na mochila, pro caso de sentir fome no caminho. Colocou um capuz vermelho, que ela pegou emprestado de uma outra história, e foi conferir a situação. A mãe estava dormindo. O padrasto também. Então, pé ante pé, ela saiu do castelo e começou a descer o monte, curiosíssima para saber o que havia fora do castelo. Andou, andou, andou e viu muitas coisas diferentes: árvores enormes, bichos diferentes, rios, flores, pássaros. Ela estava encantada com o que via e como fazia calor. Ah, isso foi a parte que deixou ela mais contente. Ela teve até que tirar o capuz vermelho. Mas também, na África, nem existe lobo. Só que, na verdade, ela nem sabia disso. Depois de muito andar, a pretinha sentiu fome. Então, ela sentou-se ao pé de uma árvore para comer os doces que tinha pegado na cozinha. Ao abrir a mochila, ela reparou que, por causa do calor, os doces haviam derretido, fazendo uma lambança na sua mochila. E a fome começou a apertar. Foi quando ela sentiu um cheiro gostoso de coisa de comer. Ao seguir o cheirinho, ela se viu diante de uma cabana enorme. Era tão grande que nem dava para alcançar a janela e ver o que tinha lá dentro. A menina então empurrou a porta e percebeu que a cabana estava vazia. Foi entrando devagarinho, impressionada com o tamanho das coisas: as camas, a mesa, as cadeiras e tudo com 7 lugares. Ela se sentiu como a menina daquela outra história que tomou um líquido misterioso de uma garrafinha e encolheu. Lembra? Ela andou pelo casarão até chegar à cozinha, onde havia um panelão que continha um mingau muito cheiroso de carne com amendoim e batatas. Serviu-se num prato que parecia uma bacia de tão grande e comeu, comeu até ficar satisfeita. Foi então que ela sentiu sono e resolveu tirar uma soneca. Subiu numa das camas, deitou-se sobre um travesseiro que era quase do tamanho de um colchão e dormiu. Quando já era quase de noite, Pretinha acordou com um barulhão vindo de fora. Era um coro de vozes que cantava enquanto batia os pés no chão. Eu vou comer mingau agora, eu vou. Pararatibum, pararatibum, que fome, que fome. E foi então que entraram pela casa 7 sujeitos gigantescos, com mãos enormes, pés enormes, nariz, orelhas e tudo mais. Mal deu tempo da pretinha descer da cama e se esconder embaixo da cama. De lá de baixo, ela via aqueles pés tão grandes e ouvia os vozeirões.
Ei, alguém comeu do nosso mingau. Tem um prato aqui sem lavar. É, e a minha cama também? Tá toda desarrumada. Alguém andou por aqui e fez bagunça. Isso tá parecendo outra história. Seja quem for, é muito mal educado. Comeu mingau e nem lavou a louça.
Ao ouvir aquilo, a pretinha se sentiu incomodada. Apesar do medo que sentia, saiu debaixo da cama e falou para os gigantes. Não, eu não sou mal educada. Apenas estava andando por aí, com fome. Senti esse cheiro gostoso e resolvi entrar e comer um pouquinho. Aí me deu sono e eu quis dormir. Não lavei a louça porque eu não alcanço na torneira. Se houvesse alguém aqui, eu teria pedido licença. Entenderam? Os gigantes ficaram para lá de surpresos. Mas o que é essa coisinha?
Como ela é piquititita! Parece uma menina de brinquedo.
De onde você veio, Ananzinha? Perguntou o gigante mais velho. Pretinha ficou enfesada. Não sou Ananzinha. Vocês é que são gigantes. Eu vim do alto da montanha nevada, onde morava com a minha mãe e o meu padrasto, o rei. Eu fugi do castelo e desci a montanha para saber como é o mundo aqui embaixo. Nunca havia vindo para cá antes, pois moro lá em cima, desde que eu era pequenininha.
Desde que era pequenininha? Oh, mas você é pequenininha. E qual o seu nome, criatura?
Pretinha. Bom, Pretinha, nós somos 7 irmãos e trabalhamos numa mina aqui perto. Nos chamamos Mestre,
Dunga, Soneca, Ratim, Feliz, Zangado e Dengoso.
Eu sou o mestre. Engraçado. Esses nomes são estranhos.
É, todo mundo diz isso. Nossos pais não foram muito criativos, não, sabe?
Aí o Dengoso falou assim.
Eu preferia mesmo me chamar Epaminondas.
Pretinha e os 7 gigantes acabaram por se tornar amigos. Ela gostava de passear pela floresta, montada ora no ombro de um, ora no ombro do outro. Também se divertia muito brincando com eles de esconde-esconde. E, claro, era sempre a última a ser encontrada. Logo, logo, ela se acostumou com a cabana, com o calor, com as árvores e os bichos, e tudo mais que lá no alto da montanha não existia. Já quase nem se lembrava mais de sua mãe, tão boa, mas também tão distante, e de seu padrasto, o rei, sempre convencido e mandão. Só que no castelo, sua mãe estava numa tristeza só por causa do sumiço da filha. Até o rei sentia falta da pretinha, por incrível que pareça. Enquanto fazia doces na cozinha, a mãe, suspirando de saudade, disse para o seu reflexo no tacho de cobre. Tacho de cobre, tacho de cobre. Existe uma mãe mais preocupada do que eu? E o tacho respondeu. Eu disse a ela que não era uma boa ideia descer a montanha. A mãe se espantou. O tacho de cobre falou... Sim, vou explicar para você o que eu já expliquei para ela. Isso aqui é um conto de fadas, tudo pode acontecer. Ah, é, suspirou a mãe. Mas me diga, tacho de cobre, Pretinha disse para onde ia? Não, não disse não. Ela só me falou que queria saber como é o mundo lá embaixo, porque aqui, Não tinha com quem brincar, ninguém lhe dava atenção e aqui faz muito frio.
Ai, minha pretinha, eu vou falar com meu marido. Ele há de saber o que fazer para trazer essa menina de volta.
E foi falar com o rei. Ao saber que a pretinha havia descido a montanha, o rei exclamou:
Isso é uma afronta! Então essa menina faz o que quer sem que eu, o rei, autorize. Mas ela vai voltar para casa. Ah, se vai! Eu mesmo vou buscá-la.
Então, o rei se disfarçou de mendigo, vestindo roupas em farrapos e colocando um grande chapéu. Ele carregava consigo uma bolsa cheia de doces para o caso de sentir fome no caminho. E num dos doces, ele colocou um encantamento. Lembrem-se, isso é um conto de fadas. Esse encantamento era para fazer a pretinha dormir e aí levá-la de volta caso ela bancasse a teimosa. Desceu a montanha. Na verdade, ele estava até achando bom passear um pouco. Há quanto tempo ele não deixava o seu castelo? Aproveitou, respirou o ar fresco, curtindo aquele calorzinho que acabou por aquecer o seu coração. E aí ele percebeu que Pretinha só tinha fugido do castelo porque não se sentia feliz. Afinal, ele era convencido e mandão, e a mãe dela estava sempre ocupada com as coisas, com os doces. E o castelo, era mesmo frio à beça. Foi aí que o rei prometeu a si mesmo que quando a família estivesse reunida de novo, ele seria um rei diferente, mais atencioso, mais legal. E então, ele encontrou uma cabana enorme, de onde vinha um canto meio desafinado. Era a Pretinha! Bateu na porta e a Pretinha abriu com dificuldade, pois a porta era grande e ela pequena. Os gigantes haviam saído para trabalhar na mina. Quando ela viu o mendigo, perguntou com delicadeza: Pois não, como posso te ajudar? O mendigo ficou quieto. Pretinha perguntou de novo: Posso fazer alguma coisa pelo senhor? O mendigo continuou em silêncio. Apenas abriu a bolsa para pegar o doce encantado e oferecer à menina. Só que, por causa do calor, o doce derreteu e o mendigo falou com sua voz de trovão:
Ih, derreteu.
E a Pretinha pensou e falou: eu conheço essa voz de trovão. É o senhor, padrasto? Ops! O senhor veio me buscar? Vim, Pretinha.
Estamos com saudade de você. Volta para casa, por favor.
O rei, então, estava com os olhos cheios d'água. Então, Pretinha viu que, no fundo, ele estava sendo sincero. E, de repente, sentiu carinho por ele e muita, muita saudade da sua mãe. Ela gostava muito dos seus amigos gigantes e de brincar com eles. Mas amor de mãe é amor de mãe, e ela deveria estar numa tristeza só com a ausência da filha. Além do mais, passou a ver o rei com outros olhos. Era convencido e mandão, mas até que tinha bom coração. Nesse momento, chegaram os 7 gigantes da mina e viram o mendigo na porta da cabana perto da Pretinha.
O rei, quando viu o gigante, se encolheu todo. Estava morrendo de medo.
Aí, o zangado perguntou:
Ô, Pretinha, quem é esse anão aí? Ele tá te incomodando? E o Dunga, já aborrecido, falou: O que ele tá fazendo aí? Qual é a tua, baixinho? De onde tu veio, Nanico?
Tá perdido, Pudampinha? Vaza. O que que você quer, pouca sombra? Tem alguém te incomodando, pretinha?
Calma, gente. Esse é o meu padrasto. Ele veio me buscar. Minha mãe está com saudade de mim. E eu também estou com saudade dela. Apesar de gostar muito de vocês. Só queria que as coisas fossem diferentes na minha casa. Que meus pais fossem legais e brincassem comigo como vocês.
Os sete gigantes olharam para o rei todo encolhidinho e tiveram pena dele. Imaginaram a tristeza que deveria ser a vida naquele castelo, distante e frio, e entenderam por que Pretinha tinha fugido de casa. Foi então que o mestre disse: Pretinha, nós entendemos que a vida lá em cima não devia ser muito feliz. Mas eles são seus pais, né? Eles sentem a sua falta. E o seu lugar é com eles. Quanto ao senhor, desculpe a falta de educação. Não sabíamos que o senhor era o rei. É que gostamos da pretinha também. E nos preocupamos com ela. E o rei, fungando, respondeu: Sem ressentimentos, seu gigante. Foi aí que o soneca falou: Eu tenho uma sugestão, pessoal, que pode dar um final feliz a esta história. A gente podia construir um novo castelo aqui embaixo para a família real. Eles viveriam em um lugar mais alegre, mais quentinho, e seriam nossos vizinhos. Que tal? Ah, Pretinha adorou, né? Legal, legal! Ai, padrasto, o senhor topa, por favor, por favor, por favor. O rei pensou e disse: Tá bom, Pretinha, aquele castelo lá no monte é mesmo muito gelado. Assim, e já para terminar essa história, os gigantes construíram um bonito castelo para a família real, maior e mais aconchegante. Os novos ares ensolarados fizeram muito bem para o rei, que deixou de ser convencido e mandão. Ele também decidiu parar de comer doces e fazer uma boa dieta. A mãe da Pretinha passou a ser mais atenciosa e brincar e rir com a filha, o que fez perceber que tudo que estava era perdendo a sua filha. Pretinha, por sua vez, se tornou uma menina muito carinhosa com os pais e viu quanto isso é importante. O Tacho de Cobre continuou a fazer um comentário aqui, outro ali, de vez em quando, curtindo a vida boa de aposentado. Os sete gigantes se revelaram ótimos vizinhos e amigos, e todos os domingos se reuniam com a família real para almoçar mingau de carne com amendoim e batatas. E acabou-se o que era doce.